Olá, bem-vindos ao Diálogos Socioambientais, podcast produzido pelo Macroamb, projeto de pesquisa que reúne cientistas de várias áreas do conhecimento em torno da questão ambiental da macrometrópole paulista e que conta com o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP. O objetivo do Macroamb é investigar processos envolvidos na criação de uma agenda capaz de integrar diferentes aspectos da governança ambiental da chamada macrometrópole paulista, um dos maiores aglomerados urbanos do Hemisfério Sul, abrigando a região metropolitana de São Paulo e regiões como a Baixada Santista, Campinas, Sorocaba, Vale do Paraíba e o Médio Tietê. O Macroamb reconhece a importância da divulgação científica como parte fundamental da ciência. No nosso site, macroamb.org, você tem acesso a artigos produzidos pelos pesquisadores do grupo, além de outras informações sobre estudos voltados a temas como saneamento básico e vulnerabilidade hídrica. Também tem acesso à revista Diálogos Socioambientais, nossa publicação de divulgação científica que empresta o nome a este podcast. Recentemente, inclusive, publicamos um dossiê especial sobre a pandemia de coronavírus. Vale a pena conferir. Com o podcast, esperamos mostrar um pouco do que os pesquisadores do Macroamb vêm produzindo e quais ações podem ser implementadas para promover medidas de adaptação e mitigação das mudanças climáticas. Mais do que divulgar resultados de pesquisa, queremos contribuir com o debate a partir da perspectiva da ciência. Nesse primeiro episódio, vamos conversar sobre os efeitos do isolamento social nos índices de poluição, com o físico Edmilson Dias de Freitas, do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da Universidade de São Paulo, a USP. Ele é coautor de um estudo que mostra que houve uma queda na concentração de poluentes na região metropolitana de São Paulo em março, nos primeiros dias da quarentena. Mas essa concentração de poluentes voltou a subir ligeiramente nas últimas semanas, com o afrouxamento do isolamento social. O link do artigo está disponível na descrição deste episódio. Conversamos com Edmilson à distância, respeitando o isolamento. Confira como foi o papo.
Então, Edmilson, eu queria começar perguntando se você puder responder assim, basicamente, qual o real impacto que a gente pode dizer que está tendo da pandemia em relação à poluição atmosférica? Quer dizer, com as medidas de isolamento, de fato houve essa redução da poluição, mas que agora parece que volta. Quer dizer, me explica um pouco como que está essa dinâmica.
Desde março aqui, se a gente olhar a nível mundial, foi uma coisa que foi acontecendo mesmo, mais ou menos em sequência, né? Primeiro começou na China, ali na região da Ásia, depois foi para a Europa, chegou, né, aqui nas Américas, mais ou menos no Brasil, final de fevereiro, início de março, aí é que se tem registro, né, da chegada da pandemia aqui. À medida que a doença foi chegando nos países, foram iniciadas, né, as medidas de contenção do espalhamento do vírus, né, do contágio, e também para tentar, de certa forma, não estressar o sistema de saúde, que é a grande questão, né? São duas coisas que um isolamento, né, uma política dessa de permanecer em casa contribui. Primeiro, porque dentro de casa, a gente agora, acho que várias pessoas perceberam, mas eu particularmente percebi, desde que eu estou aqui dentro eu não fico gripado, eu não, né, não tenho nenhum tipo de alergia, nada, porque a gente acaba não se expondo a vírus na rua, né, contato com outras pessoas. Como você diminui o contato, você diminui a chance de ocorrência dessas doenças. Então, uma das primeiras coisas que acontece, né, assim, os dois aspectos principais. Primeiro, você evita que as pessoas fiquem doentes por outras causas, né? E também evita, com o distanciamento, você evita o contágio pela doença em particular. Uhum. Bom, as medidas de distanciamento social e de redução de mobilidade, né, que é o que eu tenho chamado, envolvem quebra nas atividades comerciais, industriais, né, uma redução, pelo menos. E essas atividades, de certa forma, estão associadas ao movimento das pessoas. E para movimento das pessoas, a gente usa veículos, né, seja ele por transporte particular ou transporte público, as pessoas se locomovem através de veículos. Uhum. Então, em várias cidades do mundo, como é o exemplo de São Paulo, os veículos são a principal fonte de poluição do ar. Tá? A maior parte da poluição atmosférica na região metropolitana de São Paulo se deve à movimentação de veículos. Uhum. Já foi no passado um pouco maior a contribuição industrial, mas hoje essa contribuição industrial ela é pequena, perto da contribuição que os veículos têm para a poluição atmosférica. Então, com a redução da mobilidade, houve uma diminuição muito significativa da quantidade de veículos em circulação. Como não tem tráfego, não tem trânsito, os veículos circulam com os poucos veículos que estão circulando, circulam com uma velocidade um pouco maior e a emissão de poluentes ela é proporcional à velocidade do veículo, né? A gente sabe, basta você lembrar, o veículo gasta muito mais combustível andando na cidade do que na estrada, uhum. Certo? Então, exato. Automaticamente, na cidade, como a velocidade é menor, o veículo polui mais do que numa estrada. Então, como não há congestionamentos, a emissão já por cada veículo é menor. Tá. E você tem um número muito menor de veículos em circulação. Então, essa fonte principal de poluentes, ela foi muito reduzida. Uhum. É fato, não é hipótese. Tá. Houve uma redução, dependendo do período e do poluente, houve uma redução de 80%, 90% nas emissões.
Né? Isso globalmente falando?
Aqui em São Paulo.
Aqui? Ah, tá.
Aqui em São certo. Paulo, tá? Dependendo do poluente. Então, monóxido de carbono, por exemplo, que é um traçador aí da atividade veicular, monóxido de carbono, na primeira semana de quarentena, após o decreto lá, se a gente pegar a semana do dia 16 para frente, dia 16 de março para frente, começaram essas reduções. Logo na primeira semana, a redução foi de 80% na concentração de monóxido de carbono, concentração observada, por exemplo, em uma das estações da rede de monitoramento, que é a rede da CETESB. Analisei a estação de Pinheiros, por exemplo, a redução em Pinheiros foi de praticamente... Olha, os níveis aqui foram... tem até uma dúvida se é realmente a concentração ou se é o valor de fundo de escala do equipamento que faz a medida. É o limite mínimo que o equipamento mede. Certo. Mas é uma curva praticamente... constante. Se você quiser, eu compartilho a tela aqui para te mostrar.
Ah, legal.
Estou te mandando aí um arquivo que é uma captura de tela, que é só uma figura que tem um exemplo das concentrações para Pinheiros. Três dias. Eu peguei três dias para ficar fácil de ver. Você já percebeu aí, não?
Abri aqui. Certo.
Ok. Então, nessa figura aí você vê, em azul... Eu peguei e fiz uma comparação com as concentrações de 2019 num período mais ou menos igual. Foi a mesma, tem um deslocamento de dois dias na data, mas é segunda-feira, de segunda até quarta-feira.
Tá.
Então, olha a curva laranja, que é 2020, né? Comparação, sim. Pega aqui CO, que é monóxido de carbono, você vê a redução, no dia que tem mais ali deu 1,5, em 2020. Uhum. 19 está perto de zero, dá 0,4, na verdade, 0,2, 0,4.
Uhum,
ao longo de todo o período. Então, redução, dependendo do dia, foi superior a 80%. E a mesma coisa acontece para NO2, para benzeno e tolueno, né? São poluentes são medidos ali na estação de Pinheiros. Então, houve uma redução, não há dúvida com relação a isso, em relação... a primeira semana de isolamento, né?
Certo.
E...
Desculpa, só uma pergunta que eu acho que é importante, talvez, nesse ponto. Porque uma coisa que eu vi, assim, pessoas que não são da área, e até em trabalhos de divulgação científica, que foi uma dúvida que alguns leitores tiveram e tal. É porque, assim, você mesmo disse, quer dizer, essas mudanças já ficam perceptíveis com uma semana de isolamento, já foi possível. Quer dizer, então, isso mostra que as medidas para você reduzir a emissão de poluentes, elas já têm um impacto quase que, vou usar o termo imediato, mas é muito direto, né? Quer dizer, não é que... Eu queria entender isso, quer dizer, os poluentes eles ficam concentrados durante um tempo, quer dizer, quando você consegue, de fato, reduzir a emissão, qual o tempo que você tem para, de fato, já começar a perceber a mudança?
Então, a poluição, esses poluentes que a gente geralmente mede na rede da CETESB, por exemplo, são os poluentes controlados, eles têm o que a gente chama de memória relativamente curta. Por quê? A emissão acontece e aí a atmosfera ela trabalha para fazer a dispersão desses poluentes. A poluição, os ventos, né, levam esses poluentes para outros lugares, para outros níveis na atmosfera. A emissão é próxima da superfície. Isso espalha e vai abrindo, né? Vai dispersando para cima e para os lados, tá certo? Então, existem mecanismos, aqui em São Paulo, por exemplo, um dos mecanismos muito fortes para limpar a atmosfera é o ar que vem do oceano, né? Todo dia. A gente tem a brisa marítima. Todo dia esse ar, no final da tarde, chega aqui em São Paulo, lá pelas 3, 4 da tarde, e leva o que tiver, né, de constituinte na atmosfera para outros lugares, tá certo? Então, isso é praticamente o reflexo é de um dia para o outro. A gente percebe, por exemplo, uma grande diferença entre finais de semana e dias de semana, ou mesmo entre dias de semana, segunda-feira, geralmente, como o pessoal está voltando à atividade, é um dia que tem uma alta circulação de veículos, no meio da semana isso diminui. Chega na sexta-feira, todo mundo começa a ir viajar, você começa a perceber uma maior movimentação de veículos, aumenta. Então, a resposta é muito rápida desses poluentes que são monitorados na rede. Existem outros poluentes, por exemplo, CO2. CO2 é um poluente que já tem um tempo de vida muito maior na atmosfera, né? Então, ele demora muito mais para ter uma resposta com esses poluentes primários que a gente percebe aqui. Mas a resposta é muito rápida. Veja, a resposta em termos de concentração, né? É
Tá.
rápida. O efeito disso à saúde já demora
Aí.
mais um tempo,
Tá.
né? Já com algum tempo. Os mais crônicos, né? Efeitos agudos, eles acontecem em função de altos níveis de poluição. Às vezes, por exemplo, se você ficar um dia inteiro num congestionamento, no trânsito, se você já tem alguma predisposição, a resposta ao seu organismo vai ser rápida. E o exemplo nem é bom citar o que fazer para você perceber isso, mas imagine você ficar por poucos minutos dentro de uma garagem com o carro ligado, fechado. Você
Ah,
sabe o que vai acontecer, você não precisa de muito tempo. Isso seria um efeito agudo, né?
certo, certo.
Exposição de curto prazo, mas a uma altíssima concentração. Então, e tem aqueles que são os efeitos que são mais ou menos cumulativos, né? Que é
Sim.
uma exposição a baixas concentrações, mas por longos períodos.
Tá.
Então, casos agudos já tem uma resposta imediata. Se você passa um dia inteiro numa cidade poluída, você sente. No final do dia você está com a garganta irritada, eventualmente até tossindo, né? A resposta. Eu tenho problema respiratório, então eu sei bem.
Então, você sabe você sente na pele
Eu já senti isso na pele, né?
aí.
Então, qualquer exposição assim, se você ficar um dia, por exemplo, num trânsito com os vidros abertos na marginal, num dia de trânsito, você percebe isso. É agudo, é uma coisa bem rápida.
Agora, é interessante porque talvez antes desse período de isolamento, da pandemia, salvo em algumas questões, talvez que a gente conhece mundo afora, de algumas iniciativas como você tem alguns, não é nem rodízio, enfim, bloqueio mesmo de circulação de carros em centros, né? Você tem isso. Em Londres, né? Você tem algumas capitais, mas assim, de modo geral, a gente não tinha essa percepção do quanto que era uma coisa meio abstrata, né? Você falar, não, reduzir emissões, né? Mas como é que faz, tal? E agora a gente forçosamente viu isso na prática que, de fato, olha, dá resultado. Quer dizer, é meio óbvio, mas a gente não via. Agora a gente está vendo o resultado. Quer dizer, se para com a circulação, com essa redução da mobilidade, como você disse, E, olha, já tem um impacto, assim, em questão de dias.
É quase que imediato, né?
Exato. Você acha que isso pode surtir algum efeito em termos aí de políticas, de percepção mesmo, tanto das autoridades quanto do público em geral, para entender que, olha, a coisa é bem mais concreta, é muito mais prática do que a gente podia imaginar Sim. antes? Você acha Sim. que pode ter um efeito a longo prazo positivo? Né?
Pode, eu acho sim. Se for bem utilizada, sempre depende da boa intenção, né? Uhum. Mas é o seguinte, veja que, em geral, quando a gente fala de benefícios que determinados procedimentos de controle de emissões veiculares têm para a saúde humana, as pessoas falam, ah, mas como é que você mostra isso? A gente usa modelos numéricos, né, modelos matemáticos, e lá dentro do modelo você coloca uma condição, reduz a poluição e, ó, tá vendo? Se a gente fizesse isso, a concentração uhum. seria essa e o benefício seria esse. Uhum. Numérico, matemático, são modelos. E as pessoas sempre contestam um pouco isso, sabe? Ah, mas não tem como provar. Chegou o dia de provar. Infelizmente, né?
Infelizmente.
Uma situação muito ruim para a população, ninguém gostaria de uma situação dessa, mas o fato é que esse período de afastamento permitiu mostrar uma coisa que já era possível com modelos numéricos, com modelos matemáticos, mas que era hipotética, que nunca tinha acontecido. Hoje a gente tem essa situação real, aconteceu, está aqui a prova, tá certo? Então isso tem que ser utilizado para reforçar o que já vinha sendo dito. Na verdade, já existem políticas, não é novidade para ninguém que reduzir o número de veículos na cidade melhora a qualidade do ar. Só que agora os números estão aí. E eu tenho um número muito interessante, que também é uma outra coisa que sempre contestam, mas são dados, tá? Estão aí disponíveis para qualquer um olhar. Eu fiz um cálculo bem rápido, eu vou dar um seminário daqui a pouco para o Departamento de Geofísica. Aliás, se você quiser assistir...
Opa!
4:30 vai ser o seminário. Se quiser, eu passo o link para você.
Ah, passa sim.
Mas o que aconteceu? Nós tivemos a redução... Então, vamos lá, na sequência. Tivemos a redução dos poluentes, uma coisa que era um experimento que jamais poderia ser pensado. A gente fazia isso numericamente, mas na prática, muito difícil de comprovar. Com essa situação infeliz, nós conseguimos utilizar essa informação para mostrar que aquilo que a gente já mostrava numericamente se comprova na prática agora nessa situação do Covid. Houve uma redução muito grande na mobilidade nas primeiras semanas e aí, infelizmente, nas semanas seguintes surgiram várias manifestações, inclusive do governo federal, não do governo de São Paulo, mas do governo federal, incentivando as pessoas a saírem de casa, a não parar. Tá, quebrar, que o isolamento não era eficiente, várias situações aí. Isso, de certa forma, já teve um efeito. A gente olha, existem dados de mobilidade que são baseados no celular mesmo das pessoas, né? O celular ele é rastreável, né? Uhum, sim. Sabe disso. E esses dados estão disponíveis. Então, não se identifica a pessoa, mas você consegue ver com o celular quantas pessoas estão se deslocando através do celular e isso resulta lá num valor lá que é a mobilidade, né? A taxa de isolamento ou imobiliário. Tem várias maneiras de você ver isso. Mas o fato é, caiu bastante essa mobilidade e depois ela subiu um pouquinho. Não nos padrões normais, mas ela subiu. Subiu e junto com ela subiu a concentração de poluentes também. Caramba. Ah, então foi muito rápido, de uma semana para outra. Assim, teve um comportamento numa semana, na semana seguinte subiu, depois voltou a cair de novo, ficou meio, sabe, as pessoas se animam, aí vê que tá morrendo muita gente, já fica mais em casa.
Você cruzou essas informações de mobilidade com os dados da CETESB, foi isso?
De concentração, isso.
De concentração.
Então a gente observa, por exemplo, na primeira semana, vou te mandar uma outra figura. Eu vou mostrar isso no seminário, mas...
Certo.
Mas é só para você entender o que eu estou falando agora. Vou pegar só um pedacinho para não precisar falar de todos, mas... Uhum. Ó, nessa figurinha que eu te mandei aí, A gente tem três períodos. Um período é a semana que a gente. Primeira semana de isolamento, figura da direita, primeira semana de isolamento menos a semana anterior, que era o que a gente considera como um padrão normal. As cores em azul mostram redução nas concentrações, é um percentual isso aí. Então, nessa primeira semana houve redução. Quando eu comparo a segunda semana com a primeira, houve um aumento, está vermelho.
Sim.
E na terceira com a primeira, houve um aumento também um pouco menor, porque teve uma redução. Se eu fizesse a terceira menos a segunda, seria azul. Mas a terceira menos a primeira ainda é vermelha. Significa o seguinte, azul diminuiu a mobilidade, reduziu a concentração. Na segunda semana subiu essa concentração, então ficou vermelho. Na terceira semana diminuiu um pouco, mas não no mesmo nível da primeira. Diminuiu um pouquinho em relação à segunda semana. Então isso é uma resposta que aparece muito rápido. E a consequência para o sistema de saúde é quase que imediata.
Imediata também.
Então essa é uma informação importante. A gente consegue...
Isso foi em março, né?
Foi em março. Tá. Final de março, começo de abril.
Certo.
Dia 16 de março para frente.
E vocês continuaram fazendo esse monitoramento, por exemplo, agora, em maio? Tem algum dado aí que acabou não entrando no artigo, mas que vocês já atualizaram?
O artigo foi até 14 de abril só.
Isso. Quer dizer, depois disso, porque de lá para cá a gente viu que deu uma... a questão do isolamento mudou.
Mudou bastante. Agora, eu não atualizei as concentrações. Apesar que nós criamos um aplicativo que você entra lá e consegue ver imediatamente as concentrações da CETESB ali.
Ah, é? Qual o nome do aplicativo?
Não é um aplicativo, é um...
Um site?
Vou te mandar um link. Está no artigo, inclusive.
Ah, tá. Link.
É o do... É Ibarra Espinosa, alguma coisa
assim. Ah, tá.
Clica lá que você vai abrir, tem uma janela. Você pode brincar ali com as concentrações, você pode ver. Ao longo
legal,
de todo você seleciona lá o período. É um pós-doc que trabalha com a gente, ele trabalha comigo, o Sérgio, e ele fez esse aplicativo justamente para facilitar essa visualização. Mas eu fiz uma avaliação ontem, que eu estava atualizando os dados para o seminário e tal, e aí vi uma coisa que é muito interessante, que é o seguinte, com o isolamento, né, uma coisa que reduziu muito, se você olhar nos dados, tem o link também lá no artigo, se eu não me engano, Eu te passo um link aqui que é muito importante. Espera aí, deixa eu achar ele rapidinho aqui. Mas é o seguinte, o número de mortes registrados, número oficial, tá? De mortes registradas por diversos problemas, né? Incluindo problemas respiratórios, né? Deixa eu achar aqui o link.
Isso durante agora a pandemia, né? Ao longo desse período aqui de isolamento.
Comparação com 2019 e agora.
Ah, tá.
Deixa eu botar aqui o link para você. Ó, tem nesse site aí, que é o registro dos cartórios, que faz um registro de óbitos por diversos problemas. Então, lá nesse registro você tem morte, eles destacaram agora por conta do Covid, mortes que estão relacionadas com o sistema respiratório, principalmente. Não entra cardiovascular, mas entra a pneumonia, insuficiência respiratória e causas respiratórias que não são bem determinadas. Tá?
Tá.
Bom, se a gente comparar dois períodos. Primeiro, se você pegar de 1º de janeiro até 15 de março, você tem, e comparar 2020 com 2019, você tem praticamente o mesmo número de mortes por pneumonia e insuficiência respiratória, nos dois anos.
Uhum.
Se você pegar do dia 16 de março até o dia 20 de maio, tá? Uhum. Em 2020, houve uma redução de 17% no número de mortes no Brasil por conta de pneumonia e insuficiência respiratória. Isso corresponde a mais de 9 mil mortes, tá? A menos do que do ano passado. 9 mil mortes a menos. Tá? O número exato, para te passar exatamente o valor, 9.841 mortes em 66 dias.
Tá.
É uma redução de 17% no Brasil. Tá?
No Brasil, cara.
No estado de São Paulo, é um pouquinho menor, são 15,5%. mas corresponde a 2.649 mortes a menos por pneumonia e insuficiência respiratória. Só esses dois problemas.
Certo.
Nem contei os outros, só esses dois. Isso significa o seguinte, se 2.000 pessoas deixaram de morrer, ou, né, se a gente comparar, houve uma redução em um ano para o outro, você imagina o número de internações, que foi muito menor.
Menor. Mas certo? Só uma coisa, Edmilson, o fato de que pode estar havendo, né, subnotificação de Covid, muitos casos estão sendo notificados como problema respiratório, sem poder identificar de fato, pode ter um ruído aí nessa informação?
Não, eu acredito que nesse não, porque esse aqui são os casos confirmados que não era Covid.
Ah, confirmado que não era Covid, tá.
Isso, eu peguei os casos que foi confirmado que era pneumonia e insuficiência respiratória. Olha, isso, quando a gente fala em insuficiência respiratória, eventualmente pode ter algum caso de Covid.
Tá.
Mas, assim, pelo que os dados que ele tem lá, se você entrar no site, você vai ver que eles colocam lá SARG, que são as doenças crônicas, né? Assim, respiratórias agudas, desculpa. Então, essas agudas devem estar incluindo subnotificação. Mas nessa pneumonia e outra... A pneumonia, eventualmente, até... Né? Não sei, não sou médico, então não vou nem falar, mas... Mas o fato é... Peguei esses dois dados. Não sou médico, não estou fazendo análise nenhuma. Só repito. Conclusão. O isolamento social reduziu o número de mortes e consequentemente, ou provavelmente, o número de internações. E, com isso, você reduz o estresse dos sistemas de saúde. Então, isso mostra a importância do afastamento para um momento como esse. Fora vários outros problemas também, né? Você imagina. Número de acidentes de trânsito que diminuiu, certo?
Exatamente.
Tem internações para os outros motivos aí, mas se
tem
a gente...
Tem várias ramificações, né, que podem do impacto.
Você, como você reduz a atividade, você reduz o risco de várias outras coisas.
Agora, você disse que isso pode... Quer dizer, você acha que isso pode ter um impacto em termos de política, de mobilização... Mas o fato é que, assim, a partir do momento em que isso vai voltando, as pessoas estão desesperadas querendo...
Exatamente.
Há uma perspectiva, porque, claro, a gente não vai poder... Quer dizer, você não vai poder adotar modelo... Embora a própria Covid exija que daqui a um tempo, enquanto ainda não sai uma vacina, você vai ter que ter alguns esquemas aí de isolamento sazonal, etc. Isso está sendo discutido. Mas, em termos, pensando mesmo no impacto da poluição, impacto das emissões, isso pode influenciar, claro, não que você vá fazer as pessoas ficarem em isolamento sem necessidade, mas existem algumas alternativas que podem ser, por exemplo, um rodízio mais rigoroso, um esquema de diminuir a circulação, esse tipo de...
Ou melhorar o sistema público de transporte,
tá.
Ou tomar medidas que reduzam as emissões de diversas fontes, usar veículos com tecnologias melhores, usar procedimentos que deixaram de ser adotados em São Paulo, por exemplo, como a manutenção de veículos, ou a fiscalização, né, que eu entendo que as pessoas reclamem e tudo mais, mas o fato é que a inspeção veicular, ela contribuía para a redução de veículos em péssimo estado que circulam por aí sem quando isso não acontece. Isso é fato. Se é pago, se é caro, é uma outra conversa, é uma outra história. Mas o fato é que a manutenção, a inspeção é necessária. Ela é necessária, certo? Existem outros procedimentos que são adiados por muitos anos e, né, em vez de você tomar a providência imediata, você adia, vamos fazer daqui 10 anos, daqui 20 anos, tem 30 anos. Eu tenho uma ideia, tem iniciativas aí, nem é do Ministério do Meio Ambiente, mas é do Ministério do Trabalho, por exemplo, que é adotar dispositivos nos postos de gasolina para evitar aquele cheirinho que a gente sente do combustível, sabe?
Sim.
Então, aquilo vai acontecer por uma determinação do Ministério do Trabalho. Prazo, 2031.
Certo? Se joga muito para frente isso, né?
Muito para frente. Então, esse caso agora, ele mostra que existe a necessidade de reduzir essas emissões, as concentrações precisas. Porque nós chegamos num padrão muito bom. Se você olhar nos dados da CETESB e acompanhar, você vê que quase nunca tem ultrapassagem do padrão. Tá? Mas o que a gente está percebendo agora é que a redução da poluição trouxe uma melhoria significativa para o sistema de saúde.
Certo.
Então, é sinal de que os nossos limites precisam ser revistos.
Perfeito.
Pode ser que diminuiu, não tem ultrapassagem por aquilo que foi estabelecido, mas será que esse limite é bom? Será que... Então, no mínimo, surgiu a discussão agora.
Assim, perfeito. Essa discussão
vai surgir e providências terão que ser tomadas.
Ótimo. Edmilson, para ir caminhando para o final, queria te fazer só uma pergunta, porque, bom, a comunidade científica global, enfim, várias pessoas estavam pesquisando outras questões, o próprio temático aqui, o Macroambi, também teve que se voltar para essa questão da Covid e ver o impacto disso e tal. Eu queria saber, quer dizer, esse acompanhamento, o que, que você vinha fazendo antes da eclosão aí da pandemia e de que maneira que olhar para essa questão do impacto de uma doença tão arrasadora como essa também influenciou o modo como você está pesquisando hoje, né? Quer dizer, o modo como você está olhando para os dados, se isso também te despertou outras formas de pensar a questão da poluição, enfim. Me fala um pouco como é que isso está acontecendo.
Antes da pandemia, nós já trabalhávamos com essas questões, né, de monitoramento, de análise. Inclusive, nós temos um projeto, não é relacionado com o Macroambi, mas é um outro projeto que nós temos de fazer medidas fora dos centros urbanos. Porque no centro urbano a CETESB já faz essas medidas. Mas como eu te falei, a poluição ela não fica aqui em São Paulo, ela viaja para outros lugares. Então o que a gente está fazendo é medir em outros lugares, tentando identificar se a poluição de São Paulo vá para outros lugares e se ela contribui para uma má qualidade do ar em outras localizações. A gente já vinha fazendo isso. Nós temos outros projetos envolvendo a indústria automobilística e o Ministério do Meio Ambiente e o Ministério de Minas e Energia. Existe um programa nacional voltado para isso, para avaliar novos combustíveis, novas tecnologias veiculares. Então, na verdade, como eu te falei, hoje a gente com essa... O que mudou para a gente? Na verdade, nos deu mais disposição de continuar na linha que nós vínhamos tratando já, tentando buscar a redução das emissões, melhores medidas de controle, e hoje nós temos uma motivação muito maior, mostrando, inclusive, com dados observados agora durante esse período, que isso funciona, que vale a pena investir em melhores tecnologias e diferentes modais de transporte, principalmente. Então, isso, de certa forma, vai servir como base para as nossas próximas pesquisas. A gente tem esse caso único, né, talvez, aí, ao longo das últimas 30, 40 décadas, aí, com essa situação que, infelizmente, ruim para a população, mas que vai, de certa forma, se bem utilizadas, se traduzir em benefício no futuro. Então, isso para a gente trouxe várias informações que nós supunhamos antes, né, mas não tínhamos comprovação, e agora ela se confirma. Então, vai servir para avaliar nossos modelos melhores, nossos padrões serão melhor avaliados agora, e com isso a gente ganha, né, muito conhecimento para avançar nesse sentido de melhoria da qualidade do ar nos próximos anos e décadas.
Perfeito. A poluição que sai de São Paulo, ela viaja até muito longe? Quer dizer, até em termos de Brasil ou até de países vizinhos, assim? Só por curiosidade.
Ela viaja. Ela não fica próximo da superfície. Em geral, ela sobe. Ela fica em níveis mais altos. Mas ela chega no Paraná, vai eventualmente, passa o Paraguai, vai embora.
Caramba.
Concentrações bem mais baixas, mas...
Claro.
Colocar lá um rastreador, lá você vai identificar um...
Isso vocês fazem, vocês rastreiam isso por imagens de satélite?
A gente rastreia através dos modelos e fazendo medidas mesmo, né?
Depois,
por exemplo, a gente identifica aqui em São Paulo coisas que só são emitidas lá em Cubatão, mas a gente consegue medir aqui.
Ah, tá.
Então, a gente sabe que o ar de lá vem para cá. É o que eu te falei da brisa, né? Essa brisa lá atrás, os poluentes lá de Cubatão para cá. E a gente consegue medir isso.
Perfeito.
É possível medir. Concentrações bem mais baixas, obviamente, mas chega aqui.
Chega aqui. Tá assim certo. Como
a queimada lá da Amazônia chega aqui em São Paulo.
Também, exato.
Chega um caso bem... Né?
Foi quando escureceu tudo, né?
Isso.
Aqui. Isso. Nossa, aquilo foi aterrorizante.
É.
Esse foi o primeiro episódio do Diálogos Socioambientais, uma produção do Macroamb, projeto temático apoiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP. O podcast é quinzenal. Obrigado pela atenção e até o próximo episódio.